Então,
então nós vamos começar o estudo, de novo o estudo do Evangelho de Mateus, da onde nós falou, né? E nós estamos estudando este Evangelho no sentido de descobrir o acordo proposto por Deus para se alcançar a bem-aventurança.
Então, estamos no capítulo 21, Jesus e a Figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração.
Vamos lá. Que tem duas partes, né? Primeiro é Cristo matando uma figueira que não estava dando figo numa hora que não era para dar figo. Então Cristo matou. Matou sem razão. Agora, ele foi à figueira por quê?
Diz aqui que estava com fome.
Que ele estava com fome. E a figueira
não tinha figos.
A figueira não deu a ele o alimento. Essa é a primeira parte. Cristo estava com fome, foi procurar comida em quem deveria servir a comida. Quem deveria servir a comida não tinha comida, e aí ele matou essa pessoa. E aí?
E aí que é Jesus malvadão.
Ixi, Jesus malvadão. Mas que ensinamento ele está passando?
Senta que lá vem historinha.
Tira leite de pedra.
Quantas vezes vocês vão, cheio de fome, a outras pessoas, buscar o alimento para vocês? E que essa é a parte física. E essas pessoas não têm frutos para lhe dar. Isso não acontece na vida de vocês? E aí o que vocês fazem?
Amaldiçoam.
Amaldiçoam. Vocês brigam com ela. O que o Cristo fez?
Secou a bicha.
Matou ela.
Qual é o significado de matar?
Hã?
Qual é o significado de matar?
É o matar, é entre aspas, né?
Não veio pra vida. Uhum.
Na verdade, o que o Cristo está ensinando a você é que se aquela pessoa não tem os frutos que o Xebixi, afaste dela. E o que ele está falando é de uma coisa chamada afinidade. Sabe, não adianta você procurar frutos em quem não tem fruto para lhe dar. Não adianta você ir popular verdades espirituais em quem não tem verdades espirituais para lhe dar. Ou melhor, que não tem verdades espirituais que se junte com você, que case com você. O que estávamos falando é sobre afinidade. Sabe, O irmão uma vez veio aqui me tirar dúvida sobre um livro que ele estava lendo. E eu repudi a dúvida dele.
Nunca mais eu li um livro do mesmo jeito. Nunca mais.
Mas só que eu mostrei para ele o perigo que ele estava se impondo. Vocês te poculam informações, e eu estou abordando só um lado, só para vocês entenderem a mensagem do Cristo. Vocês poculam informações indiscriminadamente. Uma hora estão lendo não sei quem, outra hora estão lendo não sei quem, que peixe completamente diferente do outro, e depois do outro, e depois do outro. Isso só serve para você ficar em dúvida com o que você acredita. Aquelas figueiras não têm fruto para você. É, ó, isso serve, eu estou abordando por um sentido, mas serve para tudo. Se você tiver um problema familiar, se você for procurar ajuda com uma pessoa humana, você vai ouvir uma coisa. Se você for procurar com espiritualista, você vai ouvir outra. Se você for procurar com espírita, você vai ouvir outra.
Isso não é bom, aí você tira a sua conclusão de
ouvir. O problema, fia, que até você tirar a sua conclusão, você toma uma conclusão, depois muda, toma outra, depois muda, toma outra.
Sim, até chegar numa só, que é o que está acontecendo comigo. Com a diferença que eu não leio muito, porque eu sou preguiçosa, não gosto de ler.
Não, Gico, eu disse bem claro que estava só caminhando por um caminho.
É, então, eu sabia que essa parte eu não concordo com você, né? Nunca concordei, vou continuar não concordando.
Mas o problema é que se você ouve uma que seja contrária a você, ou seja, que não tenha frutos para lhe dar, aquilo só vai servir para aumentar dentro de você a dúvida.
Ué, mas ele não faz parte das coisas que você não controla?
Você está falando em popular fisicamente, eu estou falando em você internamente se expor. Eu não estou dizendo
para... Mas ninguém consegue se expor internamente se ele se expor externamente, porque não é possível.
Não. Se você não, internamente, não tem confiança em você mesmo, internamente, e precisa ouvir outras coisas, que você não confia em você, de isso só vai lhe causar cada vez mais atrito com você mesmo. É o que nós estávamos conversando agora há pouco sobre eu quero fazer uma coisa, mas sabe, de aí vem o outro e diz para eu assim, não faça isso, porque isso não é amor. Eu não quero citar os problemas, né, pai? Que isso vai coar, de isso não é amor, aquilo não é não sei o que, aquilo. Isso só aumenta dentro de você a sua fome, que é a fome que o Cristo disse que foi buscar a resolução para o problema. Porque quando ele fala em monto, é claro que ele não está falando em monto, ele está falando em coisas intransponíveis.
E veja bem, se eu não tivesse essa gana dentro de mim, eu não teria chegado em você, porque quando você se apresentou para mim, eu era cardecista ferrenha, não queria saber de mais nada. Se eu não tivesse te ouvido, não tivesse procurado estudar o que você deixou, nós estaríamos aqui hoje com as pessoas e não teríamos milhares de pessoas acompanhando na internet.
Se você tivesse me poculado, sem ter dentro de você o que você tinha...
Eu tinha curiosidade.
Não só curiosidade. Não só curiosidade. Muita coisa agir foi, vamos dizer assim, fazendo cair fissas. Agora, você está falando de um caminho de que você não tinha certezas. Eu estou falando de certeza. Você tem sua certeza.
Mas a grande 99% da morte das pessoas não tem certeza. Vão procurar.
Isso, 99,9% não tem certeza. E aí é cair exatamente naquilo que nós estávamos conversando da pessoa lá do meio do mato, que vive em paz com a sua fé, que vive em paz com as suas queixas. Se ele começar a duvidar das suas próprias queixas, ele perde aquela paz.
Bem, mas 99,9% já não acredito nas suas crenças. Tem essa necessidade, como eu tive há 17 anos atrás, de conhecer outras coisas. Então eu acho que eu estou falando besteira.
Isso, mas na verdade, fia, de essa boca que você está falando, ela não foi motivada para resolver problemas.
Eu, é
nós está falando em fomo. Nós está falando em fomo. Popular ajuda, popular salvação, popular alimento, popular resolver você.
Olha, tem coisas que você fala, que não dá. Isso aí é uma coisa que não dá, não entra. A segunda coisa, que eu acho que nem era você, era alguém que imitando na palestra de Araraquara, falando que a gente tem que se mexer e não ficar só ficando contra o governo. São duas coisas que não batem com tudo que você vem falando até hoje.
Isso, e eu disse claramente lá, não estou falando de mundo externo, estou falando de mundo interno. Se você vai ou não vai tapar o buraco, isso não é comigo, isso é com a vida.
É, mas
agora,
isso você falou depois que eu chiei, porque antes você estava falando assim, se você não tá, você não concorda com isso, vá lá e faça.
Sim, mas dizendo, eu falo de mundo interno. Se você internamente aceita só a crítica como resposta a uma coisa, você vai viver a vida inteira criticando e vai viver a vida inteira sofrendo. Então, internamente, você precisa saber a outra saída. Qual a outra saída? Eu ir lá e fazer. Agora, se você vai pegar e vai fazer,
mas eu continuo concordando que essa história de não procurar outras informações, isso aí não tem lógica.
É, vamos dizer assim, é a sua verdade e eu não posso mudar a sua verdade. Eu só continuo dizendo que se você se expõe a algo contrário do que você acredita, do que você é, você só aumenta a sua dúvida. Não digo você não popular, você tem que ver, só ouvir isso aqui, só ler isso aqui. Não é nada disso que nós estamos conversando.
Mas é a impressão que dá.
Mas não é nada disso que nós estamos falando. Eu estou dizendo você não se expor a quem não tem alimento para lhe dar. Ou seja, aquele que é contrário a você. Porque isso só vai aumentar a sua fome. Isso só vai fazer você de cada vez mais não conseguir realizar o seu trabalho dentro de si. É isso que eu estou falando. A figueira, neste caso, que não tem frutos, são aquelas que não tem como lhe satisfazer, não tem como lhe agregar coisas, porque ela vai partir do princípio que você está errado, que você tem que mudar. E aí você vai ter uma luta muito mais difícil que a luta de mudar a si mesmo. E aí chega num ponto que você desiste, porque não consegue mudar a si mesmo. Então é a boca que eu falo, não é você não ler isso, não ler aquilo, que foi exatamente o que eu falei para o Limão. Eu disse que o que você precisa é ter filtros. Que filtro? Aquilo que você acredita. Lê alguma coisa com o que você acredita. E não ler alguma coisa com o que o outro acredita. Isso é não ter alimento para você. Porque se você lê uma coisa que o outro escreve com o que é verdade para ele, Não serve de nada para mexer.
Agora a palavra filtro muda tudo. Porque eu posso ler e procurar o que eu quiser e pôr um filtro.
Aí é isso, e, co- e, qual é, e qual é este filtro? Qual é este filtro?
Bom, no momento eu não tenho esse filtro, porque eu também estou não sei o que acreditar.
Mas qual é este filtro? Suas verdades? Não, o que você acredita?
Tem uma verdade formada, você tem que procurar uma.
O que você acredita? Sim, se você não tem, tem que procurar uma. Na hora que tiver, não exponha ela a quem não tem alimento para você. A quem vai aumentar em você a fome. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu estou querendo mostrar. E é muito importante essa conversa justamente para isso. Porque eu já cansei de dizer, palavras para nós é coisa difícil de ser usada. Mas o recado do Cristo é este. De, mesmo que seja época de dar frutos, aquele que não tem o fruto para chachear sua fome, afaste. Não se exponha. Não é afaste fisicamente, abandone. Não, não se ponha. O que é não se expor? É não deixar a verdade dele colocar você em dúvida. Não deixar a verdade dele tirar a sua certeza. Como nós conversamos na primeira parte da conversa, você tem que se libertar do mundo. E para se libertar do mundo, você tem que estar ligado a você. Faça o que você achar que deve fazer, se fizer. Acredite no que você achar que deve acreditar. Mantenha-se firme em você mesmo, porque afinal de contas, verdade não existe.
Mas aí tem um ditado que diz que é na diferença que a gente cresce. Então aí essa frase não vai
ficar. Seria muito bom você crescer na diferença se você respeitar a diferença. O problema é que você não respeita a diferença. Então se você não respeita, melhor é você não se expor.
Pode
sentar,
pode
tomar
uma
posta. Não expor a sua verdade.
Não, não é não expor a sua verdade. É você não expor a sua verdade a outros. Não é você não dizer sua verdade. É você não aceitar a verdade do outro que entre só que com a sua. Dentro de você.
Mas também tem a questão de caso você já, partindo do princípio que a verdade dele é oposta à sua, digamos assim, se você expor a sua verdade, ele vai jogar a sua verdade no lixo, então você nem expõe também. Você se reserva, se preserva, digamos assim.
Se preserva. Ah. Este é o ensinamento. Sabe, veja, você tem uma visão de mundo. Uhum. Ele tem a dele, ela tem a dela, ela tem a dela. A visão de vocês, por exemplo, é contrária da visão de um pastor. Adianta você discutir com o pastor?
Não.
Adianta você ir buscar num pastor ajuda para resolver sua vida?
Não.
Sabe, o último que disse isso para eu disse, vai acabar pagando dízimo. Porque ele tem poder, na época, de muito mais de contra-argumentar do que você. Então, não é físico, não é você não ler, é você não se expor. Então você ouça o pastor que o que ele fala tem muito a ver. Agora, ouça com você. Não abra a mão de você para ouvir ele. E que é o soque dentro de você. É isso que eu estou querendo dizer. É esse o ensinamento do Cristo.
Mas se um converter o outro, e o outro estar melhor com essa conversão do que como ele era antes.
Isso vai acontecer no plano mental, isso você não tem a menor, a conversão, você não tem o menor controle. Isso é no plano mental, isso é plano de vida. De cantos tinham todas as verdades espíritas e se converteram. E hoje estão bem onde estão. Isso é plano mental. Agora, se você não tem no seu plano mental a conversão, não se exponha.
É um choque, você vai ter conflito com você mesmo, vai ficar mais uma vez cachorro, correndo atrás do lado.
Exatamente.
Vai estar com 100 anos e ainda vai estar procurando.
É, mas isso acontece quando a verdade é bastante vulnerável ainda em mim.
É. É quando você não confia em você.
Não tem fé.
Não é que a verdade é vulnerável em você, é você que não confia em você.
Você que vulnerava as verdades dos outros.
Aí você fica andando para lá e para cá de lado. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, leia quando ele fala do monte, depois da figueira. Eu digo que vocês...
Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração.
Se tiverem o quê?
Fé.
Fé.
Confiança em quem?
Si mesmos.
No que você acredita. Em você. Se você não tiver fé em você, não tiver confiança no que você acredita, você vai estar sempre buscando alimento onde não há alimento para você. E a última parte, quando ele fala em você buscar, você vai, em oração você vai conseguir, calo. Ele não está falando de coisa material, ele está falando de coisa espiritual. Se você buscar em oração, comunhão amorosa com Deus, mundo interno, não é palavras. Se você buscar, você vai receber. Receber o quê? Ajuda para viver a sua vida. Não ajuda física, não resolução, mas o conforto para passar pela situação de sofrimento sem sofrer. Ficou claro? Compreendeu agora o que eu estava falando, filha?
Só não aceitou.
Uma parte. A parte do até do filtro eu aceitei.
Então vamos para frente.
Fazer um comentário aqui, Joaquim. Está falando sobre verdades, né? Verdades relativas, verdades dos outros, verdades minhas e tal. Tem aquela frase do Buda, questione tudo e só aceite depois. Você lembra como é que é essa frase? Questione tudo o que lhe vier, seja falado pelos outros, seja que você mesmo vivenciou, mas só aceite quando realmente aquilo lhe satisfizer completamente e viva baseado nisso.
Exatamente. Que você transforma em verdade o que você quer, o aceitar, e aí aceitou, viveu aquilo, viva baseado nisso. Passe a ver o mundo com aquele filtro. Não você se expor cada vez a uma visão do mundo.
Tá. A autoridade de Jesus. Jesus chegou ao templo, e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus.
Por acaso é tudo que nós conversamos, né? Não vamos lá. Antes. E aí? Com que autoridade você leu isso agora?
Que autoridade?
Com que autoridade você botou a mão na cabeça agora? Quem foi que lhe deu a autoridade que lhe deu botar a mão na cabeça agora? Quem foi que deu, que autoridade deu a ele o poder de ler isso agora? Se eu disser que foi Deus, ele vai perguntar por que você não se converteu. Se disser que é o homem, o que, que ele falou?
É o culpado da sociedade.
Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta.
Se disser que foi o homem, nós temos medo do que os espíritos podem fazer. Ela está na dúvida mental de fazer uma coisa porque aquilo não é amar. Ela não está com medo que os espíritos podem fazer porque ela não está amando? De não seguir o padrão humano de amar? Sabe, você tem medo de, vamos dizer assim, magoar uma pessoa porque você tem medo do que vai acontecer com você por ter magoado o outro. O mundo espiritual, o mundo santo, de o karma. Ah, se eu magoar o outro, aí eu vou receber do mundo espiritual, dos espíritos, de o karma, aquilo que eu fiz a ela. Isso. Mas veja, eu estou só colocando em palavras. Entendi. O que está ali.
Entendi.
De quem deu autoridade a você para me responder? Quem deu autoridade a FIA para falar agora há pouco? Quem deu autoridade a vocês a tudo isso? Ou é Deus? Ou é o sistema humano? Só que não importa, você, mesmo que você, se você escolhe Deus, você vai receber uma cobrança. Se você aceita que foi Deus, por que você não aceita em outros momentos que foi Deus? Se você aceita que fez porque humanamente, você fica com medo do que essa ação humana pode vir lhe trazer no futuro. A lei do karma. Então você prefere dizer, não chega.
Então Jesus aqui ele expõe a hipocrisia.
E depois mais, que não importa no que você acredita, para chuamento, tudo que você acredita vai ser usado contra a sua felicidade. Mesmo que você trabalhe e diga, não, foi Deus, a fé, não sei o quê, a sua mente vai usar essa informação contra você.
Sim.
E a polícia que ele diz, ah, que você não sabe, eu também não vou dizer. Ou seja, você nunca vai saber. Então não importa porque você fez alguma coisa, não importa que autoridade, seja autoridade celeste, seja autoridade material, lhe levou a fazer isso. Fique atento, é a cobrança que você vai ter. Para não deixar essa cobrança lhe afetar o coração. Não sei se foi Deus, não sei se eu fiz porque quis fazer, autoridade humana. Sei que foi feito, acabou, e daí? Se nós estamos falando de um acordo de como alcançar a bem-aventurança, o alcance da bem-aventurança passa por lixo, por você querer falar, de entender qual foi a autoridade que lhe levou a fazer isso ou aquilo. O que importa é que foi feito. E saber que não importa no que você acredita, o que você acreditar será usado contra você. Será usado para lhe causar uma sensação de dor, uma sensação de sofrimento, e que aí você tem um trabalho para fazer, não deixar este chechachão existir dentro de você, molar dentro de você. Ah, o seguido aí é as duas autoridades, a autoridade de Deus e a autoridade humana. É você saber quem lhe governa. Você querer saber quem lhe governa. E não importa quem seja. E nunca você vai ter a hipótese certinha, perfeita, comprovada. Mas que qualquer hipótese sempre vai ser usada contra a sua felicidade.
Um saco, mas fazer o quê? Não tem o que fazer?
Você tá vivo, não tem jeito, é isso que tem que acontecer. Então toca pra frente.
É o que tem pra hoje. Os dois filhos. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha dois filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles foi o que o pai queria? Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele.
Isso é muito fácil, né? Um diz: não quero, mas vai e faz. O outro diz: eu quero, mas vai e não faz. Quem fez o que o pai quis?
O que fez?
Hã?
O que fez?
O que fez?
É, o que disse que não queria, mas fez.
Ah, o que diz? Veja, pera aí, vamos com calma. Um disse: não quero, foi lá e fez. O outro disse: um disse: eu quero, foi lá e fez. O outro disse:
eu. Não, um disse: eu não quero ir, mas depois mudou de ideia e foi.
E foi, fez.
Isso.
E o outro?
O pai foi, deu outro filho a mesma ordem e se disse: sim, senhor, mas depois não foi.
Isso.
Então é aquele que disse que não queria, mas foi.
Esse é o chefe. Esse é o chefe.
É, eles responderam, o filho mais velho.
Eles responderam. E o que o Cristo disse?
Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês.
Por que os cobradores de impostos e os que estão no reino de Deus e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes daqueles que disseram xinxiô?
Porque mesmo eles dizendo que não queriam, eles foram e fizeram.
Não, não é isso. Que ela fala assim, senhor, por sistema humano e... Quer dizer, ao contrário.
Um se assumiu, né?
É, um se assumiu.
Eu, para satisfazer o meu pai, eu disse: eu quero, mas não vou, porque eu não quero.
Então, ele satisfaz o sistema humano, mas ele fica mais, vamos dizer assim, mais para o lado de si. Você, senhor, para cumprir o sistema humano, foi isso? Quer agradar o pai.
Prostituta e cobrador de impostos, quem chama?
Não, naquele tempo era pária da sociedade. E ele fala que eles vão chegar primeiro do que os como é que chama lá? Os padres, não era padre? Os
fariseus, templo, fariseus, os judeus mesmo, os que seguiam templo, a. Os judeus, né? Que seguiam
porque
a
eles eram fiéis a eles.
Porque faziam até o que era errado, mas faziam o que eles queriam. E te ama, né? Porque a vida está predestinada.
Sim. Mas aquilo acho que não incomodava.
Já bem, a história da prostituta que se entregava aos homens porque não tinha dinheiro para para se sustentar. Enquanto aquele que assava, que fazia tudo cheto, desceu para o inferno com o coração cheio de pedra. O que ele está querendo mostrar é que o importante não é o que você faz, se você vai ou se você não vai. O importante é quando você está em paz consigo mesmo, pouco importando o que o mundo humano fala. Sabe, mesmo que eu diga para o mundo humano, tá certo, eu vou fazer, mas eu não faça o que eu não quero fazer, e é ato, acontece se tiver de acontecer, mas a disposição interna, eu digo para o mundo, eu vou fazer e não faço, por fidelidade a mim mesmo, segundo o hino do céu antes. Pouco importa o que o mundo fala. Porque com certeza esse senhor da fazenda ficou mais feliz com o filho que foi. Mas para Deus, aquele que não foi, mas manteve-se em paz consigo mesmo, é muito mais importante. Porque o ato acontece, vai acontecer. Agora, se você por dentro estiver em paz com você, você chega antes no reino do céu. Foi o que nós acabamos de falar e o que nós vem falando. Se você é um safado, assuma. Eu sou o maior safado do mundo. Acabou. Não tem o menor problema de você ser safado. Porque se você for safado, você só vai fazer safadeza a quem precisa e merece receber a safadeza. Agora, se você por fora for bonzinho, apenas para agradar o mundo e contrariar a você mesmo, você vai viver desarmonizado com você. E com isso, você não vai chegar ao reino do céu. Foi o que eu acabei de lhe dizer. Se você não quer fazer uma coisa, não faça. Assuma você mesmo.
Como a gente faz por ímpeto? Você já fez, tem o caso da menina que eu falei que fica ligando aí.
O ato de fazer. Você está se referindo ao ato. Eu estou falando da disposição interna.
Então,
a disposição interna sua é a seguinte: eu sou assim, acabou, eu não aguentei mais, fiz. Ponto final. Não fica se culpando, não fica se condenando, não fica se perguntando. Não fica se perguntando se fez o certo ou não.
Mas eu fico, e aí, como é que a gente corta? Aí corta,
você diz, eu sou assim, acabou. Eu tenho um pavio curto, acabou.
Não é tão curto, porque faz anos que ela
está certo.
No mínimo 3 vezes por semana, 4 vezes por dia.
Mas é mais curto que outros. Eu tenho um pavio curto. Eu tenho um pavio curto. Então, cada vez que eu explodir, eu não vou cobrar de mim que explodi. Tem jeito. Eu sou assim. É isso que o Cristo está mostrando. Você tem que assumir você, do jeito que você é. Mesmo que você diga ao mundo, tá certo, eu vou fazer, não importa para fora. Honre você por dentro. Assuma você sem se preocupar com o que o mundo fala. Este filho, para não ir, não estava nem aí para as uvas, não estava nem aí para o dinheiro da família, ele não estava nem aí para nada do mundo. Ele assumiu, não quero ir, não vou, ponto. Acabou. Agora, dou o direito ao meu pai de depois brigar comigo. Sim, porque eu não fui, agora dou o direito dele brigar comigo. E por acaso, tudo que nós conversamos é que está aí, né? Parece até que nós conversamos depois por acaso.
A programação que ela estava falando. Eu programei e tal.
É exatamente o que acabou de falar. As prostitutas e os
de roubadores de portas vão chegar antes. Por quê? Porque eles não estão nem aí para o mundo, eles fazem o que eles querem. Fiapa, né? Fazer o que quer. E eles vivem aquilo na disposição deles. Enquanto vocês que estão aí seguindo todas as regras e todas as normas, mas ao seguir a norma e a regra que o mundo quer, ofende você mesmo, põe você mesmo em luta, em briga com você mesmo, vai chegar depois.
Aqui fazer tudo certinho e vou chegar por último.
Até porque quando você faz tudo certinho para poder agradar o mundo, você está buscando a vitória, egoísmo.
Então, para compreender essa parábola, o pai aqui é o mundo, né? Que significa o mundo.
Isso. Não é Deus.
Os lavradores maus. Jesus disse, escutem outra parábola. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram num, assassinaram o outro e mataram ainda outro a pedradas. Aí o dono mandou mais empregados do que da primeira vez. E os lavradores fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou seu próprio filho pensando, o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, esse é o filho do dono, ele vai herdar a plantação, vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou, e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam, com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou, vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. E Jesus terminou. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Por isso queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão porque o povo achava que Jesus era profeta.
Essa última parte é só história. Vamos nos concentrar na palavra. Um agricultor construiu tudo para ter prosperidade. Arrendou para outros. Estes outros usurparam tudo que era do agricultor. E chamam os maus. E aí o Cristo termina dizendo o quê? Repete o que o Cristo diz. No final. Depois da palavra.
Jesus então perguntou, vocês não leram o que as escrituras sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa.
Qual é a pedra que os que responderam a Cristo rejeitaram? Qual foi a resposta dos moços a Cristo? O que vai acontecer quando o dono da terra voltar?
Com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros. E esses lhe darão a parte da colheita no tempo certo.
Que pedra eles rejeitaram? Os lavradores maus.
com certeza ele vai matar todos aqueles, vai de tomar a terra de volta e ele vai de rejeitar, vai passar para alguém que só vai fazer que é bonzinho. Ou seja, o que eles rejeitavam? A maldade dos outros. Eles acharam que tudo que os lavadores fizeram era coisa horrível, a coisa ruim. E que ao final de o bem venceria o mal. Não é assim? Não é isso que foi falado? Então o que eles rejeitaram?
Mal.
Será que alguém está pensando quantas vezes vocês rejeitaram o mal? Será que alguém está pensando quantas vezes vocês rezaram para Deus pedindo que o você, o dono da plantação, vença o mal e se volte e consiga tudo de bem na vida? Será que vocês estão pensando quantas vezes vocês só acusaram e não tiraram nenhum proveito do que vocês chamam de mal?
Você te faz de um dedo.
E o que isso está respondendo? É a pedra rejeitada é que vai servir de base para a construção. O mal que vocês renegam, mal em piapa, que vocês renegam, é o que pode lhe ajudar a ser feliz. Não é a satisfação dos seus desejos, não é acontecer tudo de bonzinho, certinho, bonitinho. Porque nessa hora é muito fácil ser feliz. Eu quero ver você manter a sua paz e a sua felicidade quando a maldade dos outros lhe atinge. É esse o problema. Sabe, quando nós falamos em assassinato, quando nós falamos em estupro, se vocês colocam o assassino, o estuprador, como se fosse o anticristo, o antideus. Pelo contrário, ele é a pedra que sustenta. Porque se você não tiver a maldade, você não vai ter
a bondade.
A bondade. O problema não é existir o mal. O problema é saber como você lida. Você joga fora o mal ou você usa o mal para construir uma casa para você? Você usa, você renega o mal ou você aprende a conviver com o mal, construindo para você um futuro espiritual? Como se constrói um futuro espiritual sendo alvo da maldade dos outros?
Mantendo a paz como você vive.
Como você mantém a paz? Eu não queria que fosse isso que acontecesse, mas aconteceu. Eu tenho que respeitar o direito do outro ser, estar e fazer o que ele quiser. Mesmo que o que ele faça me fila.
Que é a verdade dele, né?
Porque aí no, cada um tem seu próprio argumento.
Porque se fazer a sua verdade, você vai usar
tem seu próprio argumento. O importante é você não negar aquilo. Não desperdiçar essa oportunidade jogando fora a pedra que pode fazer erguer a construção depois. Sabe, de quando você vê um papa vir dizer que Judas é traidor, ele, e que não merece nada da igreja, ele está jogando fora uma pedra. O amor ao próximo. Ele está jogando fora o oferecer a outra face. É isso que o Cristo está ensinando. É você desperdiçar a oportunidade de realizar um trabalho. Simplesmente renegar, afastar, criticar, acusar e não fazer nada para construir sua casa com aquela pedra. Não disse que era tão simples?
A gente aprende com os erros.
Não é com os erros, não é eu. Você aprende com desgosto. Você aprende com desgosto. Aprende o quê?
Julgar.
Hã?
Diria não julgar.
O que você pode aprender com o desgosto dessa vida?
Para buscar a minha paz, para ter a paz.
Você aprende a dar valor quando tem.
Não! Você aprende a viver a vida. Você sai do mundinho encantado de que o bem sempre vai prevalecer, de que as coisas vão acontecer só boa para você, que nunca vai haver o mal. Você começa a estar o quê? Preparado para a vida. Como uma pessoa adulta, não uma criança que vive sonhando que a vida vai ser um eterno desenho animado. E é isso que serve, é por isso que ele diz que essa pedra é sustentação. Porque quando você aprende a trabalhar o mal, quando você começa a conviver com o mal, sabendo que ele é uma parte da vida, você se prepara para a vida. Quando você renega o mal, quando você quer afastar o mal, você vai sofrer muito mais, porque a maldade sempre vai acontecer.
Ela faz parte, né?
Ela faz parte da vida. Tudo isso levando em conta que mal é aquilo que você não gosta. É isso que ele está dizendo. O segredo é este, é a pedra. Ah, fez aquilo de errado para mim, fez aquilo de mal para mim. Olha que coisa horrível. Não. É uma grande oportunidade de eu amar ao próximo. Vou amar a ele e com isso eu vou me preparar de que a vida não vai ser um eterno, uma eterna festa de 15 anos.
Não pode reclamar de nada. Então.
Reclamar do quê?
Então, tira o proveito
e...
para a vida.
Isso. Caleza, mão. O problema é que eles passam a vida inteira trabalhando com uma enxada, calejando a mão, sonhando que não vão, que a boia na mão.
Da utopia para a realidade.
Perfeito. Só que de realidade. Sabe, existe. Está aí. A maldade existe. Está aí. Aprendam isso. E não sonhe que a maldade não vai acontecer, ou melhor, não sonhe que um dia um anzo com uma varinha mágica vai fazer pim, e só vai acontecer coisa boa no mundo. Isso não existe. Enquanto você não transformar em bom o que você chama de mal, você nunca vai ter só bondade na vida. É isso que o Cristo está dizendo ali. Na verdade, o que ele está falando aí chama-se uma coisa. O quê?
é forma íntima. Mudança de dentro de você. Quando na verdade você sonha em não fazer nada, e o mundo vai se mudar e vai ser um mundo de um biquinho amarelinho de bolinhas cor de rosa. Impossível.
Porque muita gente espera o retorno de Cristo, né? Que ele vai voltar e o mundo vai ficar todo lindo.
O dono da fazenda vai voltar, vai matar todos os maus e aí vai conseguir retomar suas terras, vai alugar para pessoas que vão ser boas. Coitado. Tem uma frase no Evangelho do Tomé muito interessante. Olha que eu vim para pôr fogo ao mundo e vou ficar observando até ele queimar tudo. Esse é o ensinamento de Cristo. Ele não veio para apagar incêndio.
A gente fica pedindo para ele, né, para
resolver
tudo, tira todos os problemas da frente.
Por lixo, os professores do templo, que são os religiosos, os que vendem a ideia de que Deus vai fazer tudo de bom para você, disseram isso é com nós. Não é o que fala no final? Que os professores do templo descobriram que Jesus estava falando para eles e aí disseram, nós temos que acabar com isso aí. Porque se nós não acabar com esse aí, nós está morto. Diga uma coisa aí, irmão. O que será de uma religião no dia que ela disser que você tem que amar o mal? O que será de uma religião no dia que ela não prometer a felicidade neste mundo?
Tem esse pastor aí que pede cargo para os fiéis, quer dizer, os fiéis estão amando o pastor e, entre aspas, é o mal, né?
Mas eles eles fazem isso para ganhar. Eles dão a Deus esperando que Deus dê um carro melhor para eles. Então a culpa não é do pastor, a culpa é do outro, que foi lá e deu o carro. Pedir todo mundo pode, eu não dou. Colocar lixo. Não estava tão fácil?
Nada, não.
Você estava na cara. Ah, meu Deus.
Eu não entendi nada. O que é aquelas pedras?
Pois é, eu até me perdi na leitura.
E eu achando que as pedras que sobraram foi pela construção, as pedrinhas que usaram para matar o cara, olha lá, coisa boa. Nada bem.
A gente não consegue sozinho ler e interpretar.
Não entra nessa também, que você vai ficar dois dias que nem eu fiquei.
É, a gente não consegue.
As coisas que só ele sabe.
É.
E aí lá o cara passando as fitas pra ele lá que...
A gente não tem acesso.
É por revelação.
É, isso é bom, porque o cara ele fala, cadê que você vai comprovar que é isso mesmo?
Não, a minha pergunta é só, eu mudei alguma coisa do teto?
De jeito nenhum. Agora, saber que isso que você falou é isso...
Ah, você não mudou, mas foi a sua interpretação.
Se tiver tempo, eu vou botar uma historinha aqui também, que é uma coisa.
Quem passou para ele.
Vamos lá. Capítulo 22, a festa de casamento. De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse...
Eu disse que quando chegasse na parábola, ia ficar melhor, né?
O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado. Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratados seus negócios. Um foi para sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse, A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então, os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festas ficou cheio de gente. Quando reentrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: "Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa?" Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: "Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero." E Jesus terminou dizendo: "Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos."
E com este final, então,
não tem amarra no final.
É, mas aí, no caso, o que estava sem a roupa de festa foi o único escolhido ou os outros foram
não,
escolhidos?
Não, o que estava sem a roupa de festa foi jogado fora.
Foi para um brown. Você fez espírito?
De... Não. Vem para cá.
Brincadeira.
Vem para cá.
Não sou nada atualmente.
O Enio do Shell é como uma festa de casamento.
Daí tá fácil.
Fez te dar. Uma festa de casamento onde alguns são convidados. Isso. Quem são os convidados para o Enio do Chão?
Os que amam.
Não.
O Reino do Céu?
Os que merecem o reino.
Vivem em paz.
Não.
Foi convidado, só alguns.
Quem são os convidados? O alguns até puxou a conta.
Eita, fala aí.
O alguns até puxou a conta.
Leia.
Quem são os convidados? Os
primeiros convidados, antes dele convidar o resto da população.
Então, mas não falamos alguns. Fala os convidados.
É, os convidados.
Quem são os convidados?
Se é assim, todos.
Não. O que é ser convidado para entrar no Enio do Chão? Você, para entrar no Enio do Chão, precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele acabou de ser convidado.
Então, não é o que eu falei?
Não, os que receberam o ensinamento. Convidados são todos aqueles que receberam o ensinamento que conduz ao Enio do Chão, mas que renegam o convite para fazer as suas coisas. Um foi cuidar da fazenda, o outro foi cuidar do armazém, o outro foi cuidar da família, o outro... Ou seja, eles renegaram o convite.
Até mataram os empregados.
Isso é uma alusão à crucificação do Cristo. E tantos outros, como de o Xicabeixa, que arrependei-vos que o reino do céu está próximo. Estes são os convidados, que não vão. Não vão por quê? Porque estão de olho nas suas atribulações materiais. Eles têm mais coisas a fazer do que a prática do ensinamento. Ou seja, ir até o bairro. Aí o rei, Deus, que não fica com raiva, chama aqueles que não receberam o ensinamento. Mas aquele que não estiver, eles vão para a felicidade. Mas aquele que não estiver de roupa de festa, ou seja, que não tiver realmente
dentro daquilo que vai acontecer, do reino do céu, da felicidade incondicional, este vai ser devolvido para cá, começar tudo de novo. Com tudo isso, como é continuação da outra, Cristo está dizendo o seguinte: não adianta você bater nos peitos e dizer que sabe, que conhece. Pouco importa o quanto você conheça, pouco importa o quanto você saiba da Bíblia, dos ensinamentos, do Sutta do Buda, do Bhagavad Gita, pouco importa o que você conhece. Você só vai para a festa se você se desligar da matéria, dos afazeres do dia a dia. E esse desligar dos afazeres do dia a dia não quer dizer que você não vai fazer nada. Quer dizer que aquilo não pode ser mais importante que isso. Você pode continuar sua vida profissional, você pode continuar sua família, você pode continuar tudo na sua vida. Mas desde que, para que você entre no reino do céu, você tem que colocar o convite acima dos seus afazeres humanos. Então, pouco importa se você tem um comércio, pouco importa se o empregado seu rouba ou não, você tem que cumprir os ensinamentos. Pouco importa se o governo faz isso, faz aquilo e ferra com a sua vida, você tem que seguir os ensinamentos. Pouco importa se a sua família tem problemas, se tem que resolver isso, aquilo, você tem que seguir os ensinamentos. Se quiser ir.
O que importa é se eu conheço Buda, Krishna ou Cristo, eu tenho que seguir os ensinamentos.
Este é o que vão no lugar daqueles que conhecem. Na chip.
Então, por isso que eu falei, se aquele que vive lá na cabana, ele vai.
Não! Ele não vai porque está lá na cabana. Ele vai lá porque é o que eu disse. Ele é fiel à fé dele. Enquanto os que sabem muito, que foram chamados, não são fiéis à fé dele e preferem viver a vida material. Vá numa missa domingo, vá num culto, você vai ver todo mundo bonitinho, arrumadinho, limpinho, celosinho, com colachão vazio. De que adianta ir lá? De que adianta ir lá se o colachão está vazio?
Mas é exatamente o que eu falei ontem lá no centro. Que não adianta ficar em templo e... Que não adianta. Se tiver o amor, o ensinamento, não adianta nada.
Exatamente.
Exatamente o que eu falei ontem.
Exatamente isso. É. Não é fácil?
Fácil, pero no mucho.
É sim. Pode ler.
A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso, então deixaram Jesus e foram embora.
Você também vai querer que eu fale essa.
Armaram uma emboscada para Jesus.
Isso é o de mesmo. Qual o recado de Jesus?
É a mesma da parábola anterior.
Não.
Você pode continuar com a sua vida, pagando os impostos, rendendo tributos a César, ao imperador.
Não tem render tributos a César.
Pagar o imposto ao imperador.
Não, não. Cumprir a sua parte na vida.
Isso.
Você pode contribuir a sua vida, continuar com a sua vida, você não precisa abrir mão de nada da sua vida, e você não pode justificar não fazer coisas materiais porque você é de Deus. A Deus o que é de Deus, a vida o que é da vida. Lembra do problema dela? Não quero falar de novo. Que nós conversamos antes. Lembra? Ela está dando a vida ao que é de Deus. Quando quer se obrigar a aceitar. A vida o que é da vida eu não posso aceitar, porque se eu aceitar vai trazer este problema para a minha vida. Então eu prefiro não aceitar. Aí eu estou dando a vida o que é da vida. Mas com isso não estou deixando de amar. Porque o amar, amor é o respeito. E eu respeito. Agora só não quero aqui dentro. Aí eu estou dando a vida o que é da vida. E estou dando a Deus o que é de Deus. O amor ao próximo. E a não aceitação.
Não, não tem mais
vida. É isso que ele está dizendo. De a vida chegue à vida. Não importa o que você faça na vida, siga a vida. Siga o que vai acontecendo. De eu não quero aceitar. Agora, se de repente eu acabar aceitando, por este, por aquele motivo, não sei, aceitei. Acabou. Agora tem que aprender a conviver com isso. Mas eu vou continuar, não querendo que ela estivesse aqui. Acabou. É isso que é dar a vida, o que é da vida. Deixar a vida fluir, você ir vivendo os acontecimentos da vida sem se opor a eles. Respeitando a vida, o que ela fez acontecer. Aí você está dando a Deus o que é de Deus, o amor, o respeito. E está dando a vida o que é da vida, o que está acontecendo.
Não rejeitar a vida.
Isso. Não aceitar, porque você tem que pagar o seu tributo. O seu tributo não é dinheiro, não é gatar. O seu tributo é viver o que estiver programado na sua vida para viver. Ponto. Qualquer? Não diz o que ela faz? Pode ler outro. Hã? Só vai acabar.
A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia, chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim, ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E... quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele.
E você ficou admirado com o ensinamento dele?
Porque ele fala muito bem e difícil.
Tão fácil. Tão fácil.
Deus dos vivos é que chamou mais a minha
atenção. Se ele é Deus dos vivos, não existe o quê?
Morto.
Morto. Não existe morte.
Eu entendi assim, entendi que o vivo acredita no tipo de Deus, que não é o mesmo Deus que depois...
Não, é Deus dos vivos. Então não existe morte. Ou seja, ele acabou de dizer o quê?
Que a gente vive no mundo espiritual.
Hã?
Que a gente vive no mundo espiritual.
Que existe um mundo espiritual vivo.
Vivo, é.
Peraí, não tô entendendo nada. Tipo, não tô conseguindo acompanhar.
Não, Deus não é dos mortos. Por quê? Porque existia a crença que você ia morrer e ficar dormindo, morto, até um determinado momento, que seria o momento da ressurreição. E ele diz, Deus não é Deus dos mortos. Então ninguém vai ficar morto esperando uma ressurreição. Ele continua vivo. Se ele continua vivo, Cristo está mostrando o mesmo mundo espiritual que o Espírito da Verdade mostrou através de Kardec. O mundo dinâmico, onde os espíritos continuam vivos, não dormindo, esperando a ressurreição. Esse é o primeiro detalhe. Só que tem um outro detalhe. No reino, no mundo do reino do céu, não existe casamento. Este mundo dos mortos vivos é diferente deste. O que existe aqui, não existe lá.
As regras daqui não são aplicadas lá.
Mais do que as regras, as coisas daqui não existem lá. E este é que é o grande problema. Porque vocês criaram um mundo de mortos vivos, cópia daqui.
Mas não foram os próprios espíritos que ditaram esses livros que nos levaram a
isso? Sim. Sim, e foram os próprios espíritos que ditaram antes o livro dos espíritos. E agora, você aqui dita um ou outro? Por exemplo, o espírito dita que existe uma cidade espiritual. O espírito dita que não, no universo não existe passo circunpecto. Agora colocou você, você vai aqui ditar neste ou naquele?
Tudo tem que ser assim. Não é porque é espírito que está falando a verdade, é isso?
Ele não fala a verdade. Ele é instrumento da sua pobre. Tudo que eles ditaram é instrumento da sua pobre.
Ele fala de acordo com a realidade.
Que vai é este aqui. É o que o mestre falou.
Ele fala de acordo com a realidade dele também.
Ele fala de acordo com a realidade dele. Ele acredita que existe. Se for o caso. Muitos falam sem acreditar.
Então muitos sabem que aquilo é só um instrumento mesmo.
Que isto acabou de mostrar, primeiro, que existe o mundo dos mortos vivos e não mortos mortos. E segundo, que o mundo dos mortos vivos não é igual ao daqui. Só isso. Não é para você querer saber como é lá. É para você saber que não é como aqui. Para quê? Não, para quê? Para você, voltando à palavra anterior, para você não colocar os seus afazeres humanos acima do convite para ir à festa do casamento. Para você não colocar, por exemplo, a família antes do amor. É isso que está sendo dito ali. Sabe, lá não é igual aqui. Então, viva aqui a moeda, viva aqui, aqui. Mas ao mesmo tempo, viva lá, aqui. A Deus e a terra. Não desse o afagelo humano
de lhe não aceitar o convite para ir à festa de casamento.
Que é uma daquelas cinco nobres verdades, né? O mundo carnal é o mundo espiritual.
Não, a segunda nobre verdade diz que não existe mundo humano, tudo é espiritual. É isso que ele está ensinando. Não existe casamento no reino do céu. E mais, que as regras religiosas ou jurídicas, porque naquele tempo não havia distinção, toda regra era religiosa, toda regra religiosa ou jurídica que vocês usam no planeta não serve para lá. E vocês ficam julgando o espírito pela regra material. O espírito lá só é bom se ele atender a regra daqui.
Mas quando o senhor fala espírito, é o espírito ainda é com ego. Com ego.
Com ego, sem ego.
Ego, qualquer ego.
Se ele tiver essa compreensão, se ele, mesmo depois de liberto do ego, ainda achar que as regras humanas são mais importantes, ele vai viver assim lá. É por isso que você lê nos romances Cidades Espirituais, onde casais vivem juntos na mesma casa. Eles são humanizados, não tem ego, mas ainda pensam humanamente falando. Claro? Imagina.
Agora, hein, Joaquim, o mandamento mais importante.
Deixa eu me recusar a comentar.
Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mandamento? Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos.
Por favor, leia de novo o primeiro.
Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante.
Alma e mente. Ou seja, não há a menor justificativa para você não amar. Amo com a mente. Ou seja, trabalhe a sua mente de uma forma amorosa. Faça ela funcionar. Nós já dissemos que isso é impossível, isso é impossível, mas o que eu estou querendo mostrar, tirando, porque eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a ti mesmo, é fácil. O que eu estou querendo mostrar é que não adianta você dizer que não amou, porque aquela pessoa fez, quebrou a lei de Deus. Isso é não amar com a mente. É você buscar justificativas com a mente para não amar. Ame de colachão, ou seja, se lhe ofendeu, se lhe magoou, não tem motivo para você não amar. Não é justificativa. Ame de alma, de espírito. Ou seja, nem por coisas passadas você pode justificar para não amar. É isso que ele está dizendo.
Não tem jeito, né? Você tem que amar e pronto.
Não tem, sabe, não tem, olha, de ali eu não pude amar, você vai entender. Então, porque fez isso. Não existe.
Como é que é o nome daquele bichinho do dinossaurinho? Ah, você tem que me amar? Você tem que me amar.
Oh, baby.
Oh, baby. Você tem que me amar.
Isso leva a nós a entender uma coisa. Se não há justificativa para amar, para não amar, não há quime que justifique você não amar.
E porque no mundo espiritual as regras são, não tem regra, são, né? Não tem regra, então...
O valor daqui não se aplica lá.
Então não tem justificativo.
Então não tem justificativa. Dizer, ele pode ter sido o maior assassino do mundo, matou 50. Tem que amar. Ah, Ite matou não sei quantos. Tem que amar.
Uma vez eu falei isso da minha irmã, ela quase me matou. Ela quase me matou. Minha filha também até chorou uma vez na minha
É isso que está sendo dito ali. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, vocês sabem. Só que vocês ainda colocam justificativas para não amar determinadas pessoas. E essas justificativas são sempre quimes que vocês consideram hediondos. Este não merece perdão. Não tem justificativa. É de corpo, alma e pílula. Colachão, rajão ou de alma. Como o Cristo fala aí no seu livro.
E já que não tem intensidade no amor, ou se ama ou não se ama. Não existe um meio amor, né?
Eu já disse que o amor é um verbo inflexível. Você não, e pessoal, você não ama ninguém. E não ama tanto ou menos. Você tem que amar tudo de uma forma igual. E tudo, todos. Só a última agora.
Eu posso perguntar uma coisa antes de continuar?
Pode.
É que me chamou a atenção. A Irene falou no mundo espiritual não existem regras. Mas você está com um monte de regras aí. Você não. Jesus pôs condições.
Não, ele não pôs condição. Ele pôs caminho para chegar lá.
Isso não é uma regra?
Não, caminho para chegar. Não é regra.
Não há.
E, porque se você não, não fizer o que está ali, você não está errado. Regra tem que ser certo ou errado. Lei é uma coisa que precisa ser cumprida. Não é lei, é caminho. Para chegar lá, o caminho é o amor. Se você não amar, você não está errado. Você só não vai chegar lá. Compreende? Não é regra. É caminho.
Você não recebe uma punição, você só vai para outro lugar.
Você só vai para lugares de onde você é afim.
Isso não é uma regra?
Não.
Mas você não amar, você vai para lugares onde só tem afins.
Não, isso é consequência. Isso é consequência óbvia. É o que se diz no livro do Espírito. De não existe cerca bloqueando no universo, você não pode chegar lá. Você pode, chega a hora que você quiser. Só que você não vai se sentir bem, você volta. Então não é que você é proibido de entrar lá, mas você não se sente bem lá.
Então a gente pode chamar os 10 mandamentos... De caminhos, não
caminhos, de caminhos, exatamente. Tanto que Paulo fala que Deus aceita você pela sua fé, não pela, pelo cumprimento da lei.
A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: o que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante, não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas.
Sou trouxa? É ruim.
Faixa, né? Quem era Davi? Quem foi Davi? Os judeus.
foi um rei. Não foi um profeta. Era o mais importante. Foi o mais importante rei.
Não sei, não foi Salomão aí no meio?
Hã?
Salomão aí no meio?
Salomão era o mais chato. Davi era o mais cultuado. Como o mais importante foi de o rei que fortaleceu todo Israel, que uniu todas as 12 tribos. Ele era considerado o mais importante.
Era considerado profeta?
Sim, ele é profeta. E aí Cristo diz assim, quem vocês consideram Messias? Ah, porque veio de Davi. O que, que isso quer dizer?
Para eles a humanidade é mais importante do que o...
Quase lá. A descendência humana. A descendência humana para vocês de caracteriza o outro. O filho de um bandido é o quê?
Filho de peixe, peixinho é.
Não é assim que vocês viram? Mas se o Davi, que era tão importante, chamou o Messias de Senhor, isso é sinal de que o mais importante na terra é submisso a quem está no céu. Nenhum ser humano, nenhuma característica, nenhuma origem humana pode servir para você julgar ninguém. Não é porque ele é filho de uma pessoa boa que ele será bom. Não é porque ele é filho de uma pessoa má que será má. Cada um vale por quê? Por ele mesmo. Só isso. Só que vocês costumam julgar as pessoas pela sua descendência. Descendência que vocês dão valor. Porque não tem valor. É vocês que chamam o pai de um garoto de bandido. Nós já vimos isso diversas vezes aí. Então você tem que aprender a viver com cada um, independente de quem ele veio, de quem ele é. E sabendo que neste mundo ninguém é maior do que quem está do lado de lá. A palavra Messias aí não tem muito a ver, porque ele está falando de... querendo mostrar que a subordinação só reconhece Jesus como Messias porque ele foi descendente de Davi. Não. Ele é Messias porque ele é Messias, não porque foi descendente de Davi. Compreendeu? Então tá certo. Nós vamos parar por aqui e ainda não acabou. Da próxima vez não tem conversa antes, aí nós acaba.
Bastante ainda, hein, Joaquim?
Fechei. Mas agora vai entrar na crucificação. A crucificação tem de pouca coisa a nos ensinar. A parte das parábolas, como eu disse, ela é a mais importante. Porque o que é uma parábola?
A parábola é uma verdade vestida.
É uma verdade?
Simbólica, vestida de símbolos, vestida de metáforas. Para trazer a mensagem, né? Uma forma de transmitir uma verdade com símbolos e metáforas.
Ah, uma forma de transmitir uma verdade. Sim. Perfeito.
Mas, pastor, tem quem que consegue pegar uma Bíblia, ler e conseguir chegar, interpretar.
Jotuns é amigo dele.
Só. Gente, porque é muito difícil. A gente também tem uma pequena noção, assim, tem um entendimentozinho. Mas...
chega tudo isso, né?
Não dá. Por que não, sei lá, não deram uma detalhada, assim, facilitar um pouco, para o povo entender um pouco mais? Quando fizeram a Bíblia...
Não vai ficar um gadinho que vai caminhando.
Não, porque a Bíblia é um livro importante, a gente saber, conhecer a vida. E a Bíblia mostra a vida, não é?
A Bíblia mostra como viver a vida.
Isso.
Fala que você possa chegar ao reino do céu.
Então, mas se é difícil,
é o tato para que você alcance a bem-aventurança.
Mas a maioria quase esmagadora não vai chegar na bem-aventurança, porque a gente não consegue entender a Bíblia.
Só uma perguntinha. Quem disse que você tinha que chegar à bem-aventurança?
Quem disse? O senhor disse.
Eu não.
Jesus.
Não, nem ele. Diz, para ser bem-aventurado. Quem disse que você tinha que chegar?
Não, mas mesmo alguém que queira chegar e não sabe, poxa, você... consultar a Bíblia, não vai conseguir.
Você viveu e ainda vive num mundo de povas e espiachão.
Certo.
Não num mundo de resenelachão.
Ainda não.
Povas e espiachão. Você tinha que povar que você estava disposta simplesmente a tentar ser feliz, tentar de seguir os mandamentos. Só isso. Você não tinha ainda que fazer. Eu vou falar isso agora e vou relembrar. Ah, 17 anos atrás, brincando, sério, eu disse para a Fia e para as pessoas que estavam no grupo, nós vamos querer a Bíblia para o novo mundo. É exatamente o que nós estamos fazendo.
A próxima, então, será
até
mais...
agora, será mais até possível. Agora, você tinha que ler isso aí e tentar fazer o melhor possível. Agora é hora de se mudar. Então, por isso, até hoje, não foi passado essa visão das coisas. Apesar de que muita coisa foi que eu estou te falando aqui, se você entrar, muita gente já conhece.
Eu não conheço ninguém.
Não de, vamos dizer assim, no ponto da interpretação, mas no que fazer.
Tudo bem, eu concordo.
No que fazer? Porque a interpretação pouco importa. O que importa é o que você tem que fazer.
Sim, mas você usa...
E o que você tem que fazer foi sempre sendo dito. Agora o que nós estamos fazendo é mostrando que aquilo que lhe disseram para fazer está aí. Apesar de ninguém lhe mostrar que estava aí.
Porque tanto é que... vamos falar de Jesus histórico, tá? Mesmo sendo parábola, não importa. Ela trouxe uma revolução para o mundo, né? Pelo menos o que a história conta, assim, que da aparição dele para trás, a galera era muito, muito bruta, né? As leis que regiam, então, a partir dele, pelo menos, começou a ter um pouco de consideração em relação ao próximo, ao amor, não sei o que lá. Isso que a história conta. Então,
que o amor era mais importante do que a vitória.
Então ele em si próprio já transformou a aparição dele, ou da Bíblia, não importa. Criou nova forma de conduzir o planeta, né? A planeta se conduziu de uma forma diferente a partir disso.
Perfeito. E o grande problema é que isso não foi dito. De grande problema sem ser problema, porque se não foi dito, ela não era para ser dito, ela daquela forma que tinha que acontecer. Mas o problema é que todo mundo viveu uma coisa muito interessante. Deixa eu falar rapidinho. Tem um estudo que nós fez de aquela casa que chamou logo antes de vir para cá.
Piracicaba, Vila Verde.
Isso. Nós chamamos as pessoas para ir lá 4 domingos seguidos para estudar coisas da Bíblia. E eu disse,
nós vai dimitificar os ensinamentos. Aí lembra até que a filha disse assim, para que precisa dimitificar? Porque Cristo, o Jesus Cristo, ele teve a sua missão, o seu trabalho, alterado. Como era uma época de povoação, o que você precisava era povar a sua terra. Por isso, o Cristo transformou-se num ídolo, num ser resplandecente de luz que guia toda a humanidade. E a missão de Jesus Cristo, ou seja, o ensinamento da Bíblia, tem nada a ver com isso. Ele nunca procurou culto a si. Ele nunca decalou essa luminosidade que vocês dão a ele. Nunca procurou essa babachão que vocês fazem com ele. A missão de Jesus Cristo, numa época que nós começamos a falar em regeneração, ela entra em outro nível. Não mais um livro sagrado que fala de coisas espirituais, que fala de bondade, de amor, mas um tratado psicológico de como viver essa vida. É isso que vai mudar aos poucos ao longo do mundo de regeneração. Essa adoração, essa idolatria que vocês dão aos mestres, que vocês vivem, sabe, de mão posta na beira da cruz, isso vai acabar.
Jesus fez, Jesus Cristo fez ou não fez aqueles milagres que vocês contam na Bíblia?
Se Deus é causa primária de todas as coisas, ele foi instrumento para que Deus fizesse.
Mas é por isso que as pessoas endeusam e põem nesse brilho que você está falando.
Isso. Uma vez, não é por lixo, é porque o sistema levou eles a fazer isso. Por lixo eu disse, não tá errado. Fez parte do mundo de povos e expiação. Porque com populeste idolatria, ficava mais fácil você povar a sua entrega. Só isso. É para ajudar vocês na porta. Agora, é uma outra vida. É uma outra vida em que rejar, ficar de mão posta, a idolatrar, adorar, não serve de nada.
E esse negócio de fazer juramento com a mão em cima da Bíblia, então?
Tudo babogeira.
Para se falar isso com outra pessoa, para a gente é...
Então a idolatria foi o auxílio.
Foi um auxílio para a entrega. Foi um auxílio para a entrega. Agora, o mundo é outro. Agora é hora de regenerar, de mudar-se, de mudar a forma de viver. Então a entrega a esta idolatria não serve para mais nada. Aí é preciso conhecer o caminho da mudança. Que é exatamente o que nós estamos conversando.
Mas daqui a uns 2000 anos ainda vai se ouvir falar em Cristo. Esse nome também já vai ser extinto, cair no esquecimento e só fica a maneira do ensinamento, a maneira de viver.
Não é que o nome vai ser.
Não, então, curiosidade, porque isso existe.
Se não vai... sabe ali, ele responder se o nome vai ser levado ou se não vai ser. Eu lhe diria que a idolatria acabará. Não vai acabar pelo desmerecimento de Cristo, que foi a pergunta que a filha me fez quando eu falei naquele trabalho em desmitificar. Ela disse assim, para que precisa desmitificar? Precisa para o lixo, porque precisa acabar essa idolatria, essa questão de você querer seguir Cristo. E não é seguir Cristo. É seguir o que ele ensina.
Porque ainda é um apego, né? Às vezes é um apego.
lixo. E todo apego ligado ao egoísmo leva você a quê? Olha a pergunta que eu estou fazendo. Todo apego, toda idolatria a um ser superpoderoso, a um superquisto, leva você a quê? Ligado ao seu egoísmo, leva você a quê?
A criar sua verdade?
Não. A esperança de que ele vai lhe dar o que você quer. E a esperança de que algo, alguém, vai lhe dar o que você quer, não lhe deixa colocar em prática.
Mas então a gente não vai ter mais nenhuma cordinha para segurar, não tem nenhuma assim.
Vai ter uma corda muito grande para você se segurar, sabe qual é? A vivência da vida sem sofrimento. Sabe, na hora que você colocar em prática o que nós falou, todos esses sofrimento que você estava vivendo por causa daquele assunto, vai acabar. E na hora que o sofrimento acabar, você diz, opa, olha a corda para eu me segurar. A prática me levou à paz. Então, sim, vai ter todo o apoio, vai ter de toda a compensação do fazer, mas não vai ser mais uma esperança vã de ganhar. Vai ser o resultado, o fruto do seu trabalho. É por isso que é o mundo de resenelar, o mundo de mudar, porque conforme você vai constatando o resultado da sua mudança, mais você vai mudando. Este é um processo longo, é um processo de 7.000 anos que os espíritos que agora entraram no mundo de regeneração vão mudar, e essa mudança vai ser paulatina, até que no final dos 7.000 anos vai se ver quem vai poder ir para outro mundo ou quem vai poder ficar, vai ter que ficar para acabar de mudar.
Isso não vai ter mais igreja, não vai ter mais papa, não vai ter mais nada.
Porque se continuar tendo tudo isso, você vai continuar preso à idolatria. E continuando preso à idolatria, você vai continuar preso à satisfação pessoal.
Ainda vai ter a quem pedir.
Exatamente.
A idolatria é uma transferência, né? Então eu transfiro para o outro em vez de...
Você sabe o que é a idolatria? Vou botar em palavras bem humanas. É você ter um super-herói à sua disposição. Você acreditar que você tem um super-herói que é um robozinho que vai fazer exatamente o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Eu digo super-herói porque ele tem que vencer os outros. Ele tem que ser forte. Por isso a ideia do Cristo forte, que vence todo mundo, que ganha. Se fosse assim, ele não seria crucificado.
Essa coisa está começando porque me veio aqui na cabeça agora, nos países nórdicos, as igrejas estão virando bar. Porque ninguém mais se pendura numa. Isso estou falando das religiões, não é só o catolicismo. É o que eles têm lá.
De lá principalmente é anglicismo, não
é
isso?
É, lá é o anglicismo, mas. Mas tem muito católico ainda lá. Tinha, porque agora não tem mais.
Gi, me diga uma coisa. Xinquítica, me diga uma coisa. Onde o catolicismo hoje é mais forte? Ou o cristianismo como conhecido por vocês?
América
do Sul. Não é só no Brasil. Gi, na África também é muito. Onde? Por que nesses países ele já é mais forte?
Porque o povo ainda está pegado nisso.
Não.
É que é karma.
Sim, é karma, mas por quê?
Mas por que tem karma?
É onde existe mais sofrimento.
onde existe mais sofrimento, a ideia do super-herói à sua disposição para lhe salvar, fortalece.
E é por isso também, por exemplo, nesses mesmos lugares, as cadeias também estão virando bar. Hotéis, desculpa. Estão virando hotéis. Porque então, já não tem mais serventia na cadeia.
Não, os países de primeiro mundo, o povo não sofre e não tem que recorrer, né? Idolatrar alguém para lhe ajudar.
Porque, deixa eu só. Deixa eu só falar uma coisa. Você citou os chamados países mais adiantados, e a Elisião está perdendo a força, que são os países onde existe menos calejas, menos necessidade. Sim. Perfeito? O que?
Eles são mais maduros.
O que, que foi tocado por isso? Por que, que tem menos assalto, tem menos morte, tem menos essas coisas?
Distribuição, sei lá, de riqueza? Eles estão mais amparados materialmente?
Não. Tem mais respeito pelo outro.
Sim, porque tem uma igualdade, não tem diferenças.
Não é porque tem uma igualdade, porque existem desigualdades. Existem desigualdades, mas as desigualdades são vividas de uma forma que não são vividas aqui. Sim, cada um, vamos dizer assim, eu estou falando de mundo humano, estou falando de ideias humanas, não estou dizendo que isso é o certo, estou dizendo a base do ego. Cada um sabe que tem as suas oportunidades de fazer. Então, se ao invés dele reclamar que o outro tem mais, ele vai buscar para ele. E o problema aqui é como não existe essa oportunidade de quem está na calencha tem inveja de quem tem. Não tem respeito. Então, veja, aonde existe o respeito, o super-herói some.
Mas, Joaquim, apesar de ser fato de que as igrejas estão acabando, inclusive as prisões, isso não necessariamente significa o fim do sofrimento deles.
Não significa. E aí, por lixo, eu disse, tem 7 mil anos de encarnações para ir se resenelando. Mas, veja, é o começo.
Então, mas isso então ele é resultado dessa transição, desse momento que estamos passando? Ou pode ser o resultado que o sistema humano de vida está engolindo isso?
Não é o sistema humano. É a transição que está se passando. Porque é o que eu já disse, o que vai mudar é o sistema humano de vida, que lá é diferente daqui.
É, porque senão a gente partiria do princípio que o sistema humano de vida é independente, mas ele não é. Ele não é. É o resultado do momento que o planeta está passando.
Do momento dos espíritos que estão encarnados naquele espaço, sob aquela, vamos dizer, tutela daquele resíduo.
Entendi.
Por isso que está acabando. E é por isso que nós precisamos desmistificar esse quisto. Sabe, não só o quisto, mas todas as idolatrias. Eu disse na entrada para vocês o seguinte, e eu disse no São Paulo, ninguém vai resolver os problemas da sua vida. Sabe o que é ninguém? É ninguém. Nem quisto, nem Deus, nem nenhum mentor vai lhe resolver o problema da sua vida. Só há uma pessoa capaz de resolver os problemas da sua vida. Você. E a resolução do problema não passa em você adquirir resposta para o problema, ou solução para o problema, mas passa por você aprender a não dar o valor de problema a algumas coisas. E é o caminho para você aprender a não dar o valor de problema para algumas coisas, passa por tudo isso que nós estamos conversando.
por tudo isso que nós estamos estudando. Nós vamos ir, por exemplo, viu a questão da zutixa. Não, aí o dono da fazenda vai lá, mata todo mundo, vai botar e pegar dos bons e eles vão pagar. Se você não se desligar dessa ideia de que a vida vai ser florida, você sempre vai ter problema na vida. Sabe, eu disse muitas vezes isso e vou repetir agora. O ideal seria que vocês tivessem uma faculdade de vida. Ao invés de vocês entrarem para aprender matemática, português, ciências, vocês aprendessem, fossem preparados para viver.
Inclusive, nesse país está mudando todo o sistema de educação justamente para
chegar lá.
É, para agora só aprende de vida. Imagina, prática de vida. Acabar a escola lá também já está acabando.
E a primeira.
Tablet.
E a primeira aula que deveria ser dada é. Português de Joaquim, a vida é uma merda. Você tem que se preparar para o fedor dela. Ao invés disso, o que vocês fazem com a criança?
Ilude, dizendo que a vida
tira é a criança da sala para vocês discutirem os problemas da vida. Vai brincar, meu filho, vai ver TV, televisão. Mantém naquele sonhozinho ideal.
Lê historinha de conto de fadas.
Isso, que vem uma fadinha, faz plim, aí tá tudo chato e bonito.
É, e é o que as mães fazem, né?
Choque de repente.
Protege aqui, protege ali, tem um perigo daqui. Acha que
não
pode ficar tudo mais fácil.
Aí quando a filha cai mais na frente, você diz, mas o que eu fiz de errado? Não jogou ela no são.
Uma cacetada de coisa.
Porque a pessoa só aprende a levantar quando ela cai. E se você não jogar ela no são, alguém vai jogar. Por isso é que nós estamos fazendo tudo isso. Por isso esse trabalho que vai ficar, que é o trabalho para que vocês acordem, despertem para a vida, ao invés de trazer toda essa cultura do bem e do mal. Que bem e mal? Bem é o que você gosta, mal é o que você não gosta. Mas quem disse que o que você gostar é o certo? Vou acabar só isso. Então é só isso. Por isso agora tem que mostrar dessa outra forma. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é acabando com o culto ao Cristo. E mostrando o caminho que ele ensinou. Não adianta você ir para a igreja, você ir para o centro, você ir para o templo, ou lá. Acha isso. Na hora que você fizer isso, você vai estar bem.
Joaquim, então o sistema humano de vida, que no caso esse passou, né, que diz, que passa essa ideia da idolatria, então o sistema humano de vida, apesar de o caminho ser desapegarmos dele, ele não é ruim, ele não é mal, ele é uma necessidade para aqueles espíritos que estão naquele momento.
Isso.
Entendi.
Isso, exatamente isso.
Ele não tem que ser condenado.
Não. Eu nunca condenei nenhuma religião, nunca condenei idolatria. Só o que eu mostro é isso. Isso não serve de nada para você.
Entendi. Mas ele tem um motivo para estar lá, né? Para existir, né?
Sempre
ele
existe. Tem um porquê. Senão não existiria.
É porque tem uma necessidade, digamos assim.
Alguém está passando karma lá com relação a isso.
Compreendeu agora porque até agora não tinha sido dito tudo isso? Porque até agora o necessário era a compreensão anterior. Agora tem a outra compreensão.
Já que no final das contas a gente para de lutar, a gente para de brigar.
E quando você para de brigar, o que acontece?
Você entra em paz, você está em paz com tudo.
Você vive a vida. Quando você para de brigar com a vida, você vive a vida. Quando ela parar de brigar com ela, ela vai viver o que aconteceu. Enquanto ela estiver brigando com ela, ela vai brigar com ela antes, durante e depois se acontecer. Tchau, isso.